Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Indianópolis, Juranda, Pranchita, tudo aqui no Paraná, cidades que só tem um candidato a prefeito nessas eleições. Olha só, pensa bem quem você vai votar, hein? E nas próximas eleições, que tal trabalhar para aumentar um pouquinho essa concorrência aí na sua cidade? É. Enquanto isso não acontece, aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e ninguém experimenta a profundidade de um rio com os dois pés. É, esse é um provérbio macua de Moçambique.
Eu sou Juliana Galante e eu gosto das pessoas que vêm para somar. Das coisas que diminuem, já basta o meu dinheiro.
Ai. Eu vou comentar aí que eu acho que, espero que as... Nossa, tem muita coisa para comentar agora. Desculpa. Antes de falar. Eu sou o Gerson Bernays e vou comentar as coisas. Espero que essas cidades que têm um candidato só... Seja porque o candidato foi tão bom, mas tão bom, que os outros nem quiseram concorrer. É, eu queria muito que em Dianópolis,
isso. Em Dianópolis,
eu queria muito que lá tivesse uma corrida de 500 milhas, pode ser de como é que chama, que não andava quando era criança?
De rolimã.
Podia
mesmo.
E eu vou falar uma frase que um amigo meu me mandou, o Ricardo, diretamente de Tomazina, que, se eu não me engano, pelo menos até pouco tempo, a conversa era que ia ter um candidato só também. Mas não
tem, também.
Tem também?
Tem também um candidato só.
Tem também um candidato que é o atual prefeito, ele mora lá em Tomazina, e a gente vinha falando sobre música, e ele me mandou uma frase... Falou, escuta o CD do Amir Sater com Renato Teixeira. E aí me mandou uma frase com um palinho e eu achei bonita. E vou abrir com ela. E por paixão, os peixes nadam contra a correnteza. Sim ou não, a dúvida é que protege a certeza. E uma música do Renato Teixeira.
Bonito demais.
Contra a correnteza, vamos em frente que atrás vem gente. Como os peixes, vamos começar essa bagaça.
E agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
Campanha traz lenços, flores, gentilezas em combate ao câncer de mama.
Essa é uma notícia do site Catraca Livre. Para incentivar a conscientização sobre o câncer de mama, a Herência del Tiempo, uma padaria artesanal com floricultura, gostaram do meu espanhol? Se juntou com o Instituto Brincadeira, em português mesmo. Instituto Quimioterapia e Beleza, e criaram o combo Mimo Rosa, formado por um buquê personalizado com flores de tons de rosa, mais um charmoso lenço do banco de lenços Flávia Flores. Ao adquirir um combo Mimo Rosa, o cliente possibilita que automaticamente uma mulher vítima da doença seja presenteada com um lenço. A ação acontece do dia 7 a 31 de outubro e faz parte do projeto Gentilezas e Delicadezas da Herência, que é uma iniciativa criada com o objetivo de distribuir afeto e proporcionar momentos e encontros gentis entre as pessoas. A primeira ação do projeto foi voltada para o Dia Internacional do Idoso, e agora o casal quer incentivar as pessoas a darem de presente flores e lenços, como uma maneira leve e bonita de tratar um assunto tão delicado. E foi assim que surgiu a parceria Instituto Quimioterapia e Beleza. O Instituto Quimioterapia e Beleza nasceu após o forte engajamento e inspirador trabalho da ativista Flávia Flores, que através de seus canais levou conforto, bem-estar e cuidados com a beleza das mulheres diagnosticadas com câncer. O Instituto tem como missão fortalecer quem está enfrentando a doença, usando a beleza como uma das ferramentas de superação. Faz parte das iniciativas o apoio psicológico aos pacientes e familiares, disseminar e desmistificar informações relacionadas ao câncer, campanhas de prevenção, pesquisa científica, além de promover o engajamento de pessoas e organizações pela mesma causa. Além disso, o Instituto tem um banco de lenços que são enviados gratuitamente para vítimas do câncer de mama por todo o Brasil.
É uma linda notícia, vai começar outubro, bem, outubro rosa, tão conhecida aí essa campanha para prevenção do câncer de mama, que é um assunto muito sério mesmo, muito importante de ser discutido e lembrado sempre, né? E cuidar, né? É importante cuidar, fazer o autoexame. E para quem tem câncer, né? Para quem está aí lutando contra o câncer de mama, imagino que cuidar da autoestima faz parte importante desse pacote de cura, né? Dessa doença tão, tão devastadora, assim. E porque muda, né? A aparência muda muito, né? Tem a coisa do cabelo, tem o seio, né? Então, essa campanha é sutil, né? Parece tão sutil, pequenininha, né? Entregar um lenço, flores, mas é... Eu acho que são essas delicadezas mesmo que devem fazer a diferença, né? Uma pessoa que tá vivendo um processo contra o câncer, assim, um carinho, uma delicadeza, eu acho que faz diferença para todo mundo, na verdade, né? Mas imagino que para quem tá num momento delicado da cura contra o câncer, assim, seja realmente especial. Não posso deixar de falar da Karina Corte, né? A bailarina e professora aqui de Londrina, que tá aí nessa batalha contra o câncer. Tenho conversado com ela e ela me disse que o carinho dos amigos, o apoio, o cuidado de perguntar como ela tá, ela falou que é o que tá fazendo toda a diferença, assim, na cura dela. E ela tá aí, firme e forte. Ah, inclusive, ela vai ter um festival de dança da Karina Corte, que vai rolar, acho que tá na fase de inscrição ainda, quem quiser se inscrever, acho que ainda dá tempo, que é lá pelo Instagram dela. Acho que é @KarinaCorte2, se eu não me engano. É isso, né? Então, tá rolando esse festival, são muitas pessoas que estão apoiando ela nessa luta e eu acho que vai ser bem legal esse festival também, quem quiser participar, dá uma olhada lá no Instagram dela.
É o Festival de Danças Karina Corte, é de categoria livre, a participação é gratuita de todo o Brasil. Você se inscreve ali, segue a Karina, @KarinaCorte, Karina com C, o Corte também com C, Karina Corte 2, tudo junto, e logo a primeira postagem é o primeiro festival de danças online Karina Corte, você participa pelo IGTV, então vai estar recebendo os vídeos até o dia 12, então este é o programa do dia 7 de outubro, no dia 12, até o dia 12 de outubro, até a meia-noite. E aí você posta o vídeo, eles vão selecionar os 15 vídeos para compor a programação do festival, mas mais importante é participar e dançar também, dançar pela vida e dançar pela boa energia para a Karina e para quem mais esteja nessa batalha.
Do quadro Notícia Ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
Papa critica neoliberalismo e pede mais fraternidade.
Essa é uma notícia do portal Terra. O Papa Francisco disse nesse domingo que a pandemia de Covid-19 é a última crise a provar que as forças de mercado sozinhas e as políticas econômicas gotejantes falharam em produzir os benefícios sociais que os seus proponentes alegam. Em uma encíclica sobre o tema fraternidade humana, Francisco disse ainda que a propriedade privada não pode ser considerada um direito absoluto em todos os casos em que uns vivem exageradamente e outros não têm nada. Com o nome de Fratelli Tutti, todos os irmãos, a encíclica assinada pelo Papa aborda temas como fraternidade, imigração, desigualdade entre ricos e pobres, injustiças econômicas e sociais, desequilíbrios na saúde e a crescente polarização política em muitos países. A gente está vendo isso também. O Papa tinha como alvo a economia do gotejamento, teoria defendida por conservadores, segundo a qual incentivos fiscais e outras benesses para grandes empresas e ricos acabam beneficiando o resto da sociedade por meio de investimentos e criação de empregos. Houve quem quisesse que acreditássemos que a liberdade de mercado era suficiente para manter tudo seguro depois da pandemia, escreveu o Papa Francisco. Francisco denunciou esse dogma da fé neoliberal que recorre às teorias mágicas de transbordamento ou gotejamento como única solução para os problemas sociais. Uma boa política econômica, disse ele, permite que empregos sejam criados e não cortados.
Meu primeiro comentário é que o Alexandre fugiu de uma palavra aqui. Está escrito extravagantemente. E aí
ele falou
exageradamente.
Olha, meu Deus do céu.
Eu achei que tinha sido de propósito.
Extravagantemente, é verdade, rapaz.
Porque eu fugi
mesmo. Pulei.
Porque eu vim lendo a notícia e falei, nossa, essa palavra vai engastelhar. E passou, e eu falei, olha, é só Alexandre de Miguel.
E o que que eu disse?
Finalmente não sou eu no papel do Chaves, gente.
Boa. Mas aí, falando sobre a notícia, eu acho que a pandemia mostrou que algumas escolhas econômicas e políticas econômicas não funcionaram no momento de grande crise. Apesar de algumas pessoas já saberem disso. Ou outras pessoas também ter a consciência de que isso iria acontecer. E algumas políticas de Estado, que são fruto de outra forma de enxergar como a gente se organiza, ajudaram bastante, como o SUS, por exemplo. Né? Se dependesse de uma política neoliberal, não teríamos o SUS, não teríamos um sistema único de saúde. E apesar dos muitos problemas, a gente já falou do SUS aqui, a existência dele ajudou muito a diminuir um número que já é gigantesco, o número de pessoas que perderam a vida durante a pandemia de Covid aqui no Brasil. Sem o SUS teria sido infinitamente pior. Então, eu acho que é um pouco isso que o Papo está falando. É necessário, a pandemia, apesar de tudo que ela fez e fez muita coisa ruim, precisamos olhar para ela e ver que tipo de lição a gente pode tirar. Uma delas é que o neoliberalismo estrito, senso, que só o mercado, que essa política do gotejamento, que é um pouco, lembra um pouco uma política da época da ditadura, que primeiro a gente precisa crescer o bolo para depois repartir o bolo. É, não é bem assim que funciona, né? Já não funcionou em outros tempos, e agora no momento de crise parece que não funcionou de novo. Então aproveitemos o momento e a oportunidade, ainda que como fruto de muita dor, de muita gente, mas a gente tem que parar e olhar para o que está acontecendo. A coisa está pesada, não está dando certo. O pessoal tão avisando aí, entre aspas. Vamos ficar de olho aí. O pessoal, a natureza, as coisas, os avisos, esse calor do inferno que está fazendo. É mesmo?
O Papa Francisco, muito sábio, tá avisando.
Agora o Papa Francisco, vários cientistas, né? Se o Papa é pop, cadê?
Papa é pop. Boa. Esse Papa aí eu quero fazer um fã-clube dele, ele é muito legal.
Sim, e usa o espaço que ele tem, a representação que ele tem, para falar de coisas que importam. Ainda que ele vá levar críticas por isso. É, considerando que ele representa uma religião que muitas vezes é conservadora, e ele vai ser criticado por isso. Mas ainda assim ele fala e cumpre o seu papel. Muito bom. Qual que é o nome do Papa mesmo? Isso é uma coisa que acontece. Não, então, não. O nome mesmo.
Não é Francisco, mas eu não sei.
Bertoglio?
É uma coisa assim. Acho que é isso aí, sim. É, nos Dois Papas você tem o nome dele, né? Aquele filme Dois Papas.
Ah, é verdade. Eu não assisti
o nome. E é muito, muito bom aquele filme, hein? Dois Papas é muito bom.
Olha,
eu fico impressionado que dois atores famosos são muito iguais aos Dois Papas.
Exatamente.
Meu Deus. Então,
a gente chama ele de Papa Chico, porque ele é muito fofo. Pronto. E querido.
Não, tudo bem, eu só acho engraçado que a gente esquece o nome dele, né?
É verdade, né? Eu não sei, não faço a mínima ideia.
Tudo bem, vamos ficar com o Francisco, não quero trocar.
Vamos.
Eu gostei. Bora.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
Essa é uma notícia do site Mercosul. Mercosul? Mercosul, né?
Mercosul.
Mercosul?
Mercosul. Mercosul. É, não, não esconde sua caipirice, não. Agora gasta o R, que é em você.
É porque o meu corretor está corrigindo. Ah, meu corretor não sabe de nada. Essa é uma notícia do site Mercosul. Vamos lá. A data remonta ao dia 17 de outubro de 1987, quando mais de 100 mil pessoas reuniram-se em Paris para prestar homenagem às vítimas da pobreza extrema, violência e da fome. A cidade foi palco da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Eles proclamaram que a pobreza é uma violação dos direitos humanos e colocaram a necessidade de esforços concentrados para assegurar o respeito a esses direitos. Assim, o 17 de outubro representa uma oportunidade para reconhecer o esforço e a luta das pessoas que vivem na pobreza. Uma oportunidade para ouvir seus problemas e um momento para reconhecer que os pobres são os primeiros em lutar contra essa pobreza que os acomete. Segundo a ONU, a construção de um futuro sustentável requer esforços mais intensificados para eliminar a extrema pobreza e a discriminação, e para assegurar que todos possam exercer plenamente os seus direitos fundamentais. Dados das Nações Unidas indicam que atualmente são cerca de 1 milhão de pessoas que vivem na pobreza extrema e mais de 800 milhões de pessoas que sofrem de fome e desnutrição. O assunto é tratado pelo primeiro eixo do Plano Estratégico de Ação Social, erradicar a fome, a pobreza e combater as desigualdades sociais. Desafio assumido por todos os estados, parte do Mercosul, que vem definindo políticas públicas nessa área e realizando avanços significativos.
É, a gente fica pensando, quando a gente ouve essa notícia e ouve a notícia anterior, né, do Papa falando, eu acho que elas têm muito a ver também. É, e acho que, principalmente, a gente já via essa desigualdade social que a gente já vinha aqui, principalmente falando do nosso país, que a gente já vinha percebendo. Eu acho que, principalmente agora, com essa pandemia, né, com esse caos econômico que nós estamos vivendo, a gente percebe ela muito mais, e a gente percebe muito que a gente tem poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com quase nada e algumas com nada, né, nada. Então, a gente precisa entender, a gente precisa que o governo também faça uma reforma administrativa decente, né, que veja, e não sejam só programas eleitoreiros, né, programas sociais eleitoreiros, mas que a gente tenha programas que realmente diminuam essa desigualdade, mas também não é só programa social, não. Eu acho que é mexer mesmo no bolso dos grandes. A gente tem que mexer. Os grandes empresários, eu acho que, como a gente estava ouvindo na notícia ali anterior, né, essa tal da política do gotejamento, de que, ah, então eu vou dar benefício para o grande empresário para daí ele poder, né, dar emprego. Não é só por aí, não. O benefício também tem que vir primeiro para essa classe que precisa comer hoje, que precisa melhorar sua vida hoje, que precisa de casa, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho mesmo, com bastante cuidado para essa desigualdade social que a gente vive e cobrar do nosso governo, cobrar de quem a gente vai eleger e quem a gente vai eleger agora nessas eleições que estão aqui pertinho da gente. Os vereadores que estão aqui do lado, que a gente consegue ir lá na Câmara falar com eles, o prefeito que está aqui do lado e que a gente deveria conseguir ir ali conversar com ele, para já começar daqui, começar da base, porque é do município que a gente consegue. Se os municípios têm essa força, naturalmente o país vai ter também isso e vai conseguir mexer, porque é isso, a desigualdade social está aqui pertinho da gente. Quando a gente fala de país, de mundo, parece que está muito longe, mas não está, não, está aqui do nosso lado. E a gente pode fazer. a gente consegue.
É, e para isso, dias como esse, dessa notícia, são válidos para a gente lembrar que essa luta está muito longe de acabar e a gente tem que assimilá-la. E quarta-feira, 7 de outubro de 2020, depois de Cristo, já que a gente falou do papo, é o dia do quadro No Meu Tempo Era Assim. Hoje, quem é a criança, qual o nome, a idade, o peso e a altura da criança que faz a pergunta, Juliana Galante?
Eu não tenho todas as informações, eu posso falar o nome e a idade, tá? É o Rafael, ele tem 9 anos e é um dos meus alunos, 8 ou 9 anos, não sei, nessa faixa aí.
É mais um que vai ganhar ponto aí na escolinha da Tia Ju.
Que isso!
E quem responde a pergunta do Rafael, Juliana Galante?
Quem responde a pergunta do Rafael é a própria avó do Rafael, a dona Rosana. Ela
dona
mesma.
Rosana, uma resposta incrível. Resposta incrível. Veja a pergunta e a resposta agora.
E agora o quadro No Meu Tempo Era Assim.
Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer uma pergunta de aqui para uma pessoa de como que era a moda, as roupas, essas coisas na época, tá? E é isso.
Oi, pessoal. Eu sou Rosana, avó do Rafael, e vou responder a pergunta que ele me fez sobre moda na época em que eu era jovem. Então, eu vou lembrar de algumas coisas aqui. Calça jeans, a gente usava, sim, bastante. Tanto essa cos baixo, que a gente chamava de Saint-Tropez, como a boca de sino, que agora chama flare. Usava calça pescador, que era uma calça um pouco mais curta, acima do tornozelo. Usávamos muito vestido, desde o curto até o longo. Muita roupa tomara que caia, vestido, blusa. Teve uma época que usou muita ombreira no blazer, no vestido, na blusinha, nas camisas. Me lembro também das saias calça, das batinhas, tanto blusas como vestidos. A gente usava também muita meia fina, fina cor da pele, quando a gente ia colocar um vestido, principalmente de inverno, né? Mas um vestido e um salto, um sapato fechado, a gente já colocava uma meia fina, cor da pele, porque hoje em dia se usa, mas não cor da pele, né? Me lembro que a gente usava muita bijuteria, muita. Vivia com o braço pesado de tanta pulseira, o pescoço cheio de colarzinho. Teve uma fase também que a gente usava um brinco só, estava na moda, era só de um lado. Teve uma moda que usou pena, eu lembro disso. Eu tinha um brinco de pena e um colarzinho que tinha uma pena pendurada. Pena de verdade. O que mais que eu lembro? Acho que eu me lembro. É só. Tem muito mais coisa. Corte de cabelo. A gente usava um corte de cabelo que chamava pigmalião. Usou muito. Ficou muito tempo na moda. Eu cortei várias vezes esse corte. Só procurar na internet que vocês vão ver o modelito. E colã usei bastante também. Hoje em dia a gente chama de body, mas era colã o nome. Usou bastante também. Saia godê com cintos de couro bem largo na cintura. É isso. Acho que eu passei algumas coisas, né? Não me lembro de tudo. Mas do que eu me lembro tá aí, tá? Beleza?
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente souber o nome verdadeiro do Papa Chico, Manda pra gente lá no nosso e-mail, porque a gente não faz ideia.
Papachico é fácil, quero que volte pra trás, e os outros?
Ah, vamos devagar, vamos na atualidade, o passado já passou.
Ok.
O que eu ia falar? Ou se você tiver alguma notícia boa, algum ditado, porque é um ditado antigo, um ditado novo, um ditado qualquer ditado, manda pra gente no nosso e-mail, contato@avozdobrasil.com ou lá no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e quem não tem quase nada, agradece por tudo. Quem tem quase tudo, reclama por nada.
Ai, ai, tem tudo a ver com as notícias que ouvimos. O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Uma frase que apareceu para mim, os meninos estão cansados de me ver falar ela, de Guimarães Rosa, já que eu comecei com a Renata Teixeira, terminei com Guimarães Rosa hoje.
Eu sou Alexandre Simeone e a pressa é inimiga da perfeição, né? Vamos lá.
Pronto.
clássicos são clássicos.
Clássico mesmo. É isso, esse é o podcast A Voz do Brasil, que é uma produção da Vila Triolé e palhaça Adelaide. Eu me perdi completamente. Tchau.
Tchau.
Se você quiser saber o que aconteceu, ouve o final do podcast. Tchau, tchau.
Eu sou Alexandre Simeone e não tenho ditado, porque eu não encontrei.
Não colocou ditado na notícia?
Não coloquei ditado aqui no fim, estou procurando maluco aqui um ditado, gente.
Geralmente sou eu que faço isso.
E esse computador não me ajuda, porque ele trava ainda por cima. Eu vou te falar uma coisa, viu?
Del, ajuda o menino, Del. Tá difícil, Del.
É, Del, não vou falar uma coisa, hein?
Del, o que é? Ah, tá, Del é o computador, achei que era de Adelaide, olha eu me achando.
Ele deveria ser um computador, mas ele é uma porcaria. Vamos lá!